Muito bem, 8 horas, 2 minutos, é o Pauta Dinâmica aqui na sua Rádio Clube, Rede Bom Jesus de Comunicação. Estamos, neste momento, com o senador pelo estado do Paraná, Álvaro Dias. Bom dia, senador, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Ivan, bom dia aos amigos, essa rede de rádio. Quero agradecer muito essa oportunidade, né? A Rede Bom Jesus, nós temos que conversar mesmo com o eleitor de todo o Brasil, com o cidadão brasileiro de todas as partes do país, sobre esse momento, um momento muito importante para o futuro. Nós estamos numa encruzilhada, ou o Brasil sai desse buraco enorme que foi empurrado pela incompetência e pela corrupção, ou vai continuar patinando sem se desenvolver, com dificuldades incríveis para a população mais pobre, né? Então nós temos que resolver problemas quase que insuperáveis, mas com inteligência, com maturidade política, com experiência e com honestidade. Era muito bom conversar com você, Ivan, e com seus ouvintes.
Muito bem. Senador Álvaro Dias, o senhor tem quase que cadeira cativa no Senado brasileiro, tem uma vida política estável. Por que que nesse momento, no mais complicado da história política do país, o senador Álvaro Dias sai desta condição de garantia de exercício de governabilidade para enfrentar este grande desafio, por exemplo, de colocar-se como candidato à presidência da República?
É porque é uma missão. Eu acho que as pessoas responsáveis e lúcidas devem assumir essa postura de protagonismo, né? Tentando influir para melhorar o país. Eu repito, a crise é de tal ordem que muita gente não se deu conta dela. Porque quem governa o país hoje está escondendo a realidade. Não é uma crise a ser resolvida num toque de mágica. Não há um salvador da pátria nessa hora. Então, se eu sou responsável, se eu estou vendo o problema de perto, se eu estou vendo o perigo e a ameaça muito próxima de todas as famílias brasileiras, eu tenho que reagir, eu tenho que enfrentar. Ou então eu me acovardo e me torno um homem infeliz, depressivo, porque não cumpri o meu dever, não cumpri a minha missão. Então essa candidatura eu encaro como uma missão. Não é ambição pelo poder, não. É enfrentar uma situação difícil, é buscar sacrifício, é buscar sofrimento, mas na esperança de deixar um legado, de deixar um serviço prestado ao Brasil, melhorar esse país, melhorar a vida das pessoas.
Que leitura o senhor faz do país hoje, institucionalmente falando, de toda esta triste realidade que os brasileiros estão vivenciando? Dava a impressão de que o país deslancharia, né? Vem uma clivagem no processo da história política do Brasil e o país vai à bancarrota politicamente, moralmente, eticamente, economicamente, senador.
É verdade. E olha, se nós não tivermos juízo, se nós não tivermos inteligência para escolher a melhor solução para o país nessa eleição, nós podemos caminhar para uma espécie de Venezuela, onde está a crise, né? O absurdo, a fome campeando, os venezuelanos fugindo do país, porque não tem nem mesmo papel higiênico, não tem remédio, não tem atendimento algum, não tem trabalho, não tem salário. O Brasil não pode ser essa pobreza que é a Venezuela hoje. E a Venezuela tinha petróleo, era um país rico. Foi a bancarrota por causa de governantes corruptos, incompetentes e truculentos, verborrágicos, não é? Então, o Brasil tem que fugir disso. Eu, que sou do Paraná, que fui governador, apresentei um modelo de gestão que terminou com 93% da aprovação do povo, segundo o Datafolha. Então, é esse modelo de gestão que nós queremos levar para o Brasil, na esperança de contribuirmos para melhorar a vida das pessoas. Isso que é essencial. O brasileiro, o trabalhador, principalmente o trabalhador pobre, né, dificuldade para manter a sua família, para oferecer uma vida digna à sua família, o maior sonho de qualquer chefe de família é poder levar para casa o melhor para a sua família, colocar o filho numa boa escola, quando bate o infortúnio da doença, ter lá a segurança de um atendimento médico hospitalar decente, né? É isso que quer o cidadão brasileiro. E ele está perdendo isso. Ele não está tendo mais isso, né? Então nós temos que devolver isto ao trabalhador brasileiro, melhorar esse país e, sobretudo, com reformas importantes, com honestidade. Se nós não fizermos as reformas para colocar mais dinheiro no caixa do governo e sem cobrar mais impostos, ao contrário, nós temos que reduzir a carga de impostos. E se nós reduzirmos a carga de impostos, o Brasil vai crescer mais, a economia vai crescer mais. Então aí o governo vai arrecadar mais com a população pagando menos impostos. Se há menos impostos, o preço do produto também baixa, não sobe. Então o consumidor também ganha ao comprar o medicamento, ao comprar o alimento, ao comprar a sua vestimenta. Tudo isso vem aqui de Brasília, desta reforma que eu chamo de refundação da República. Nós precisamos refundar a República com essas reformas todas, acabando com os privilégios das autoridades. Essa reforma começa no andar de cima, atingindo os privilegiados da elite, né? As autoridades, essa casta de privilegiados, autoridades dos três poderes, acabando com esses privilégios, reduzindo a carga tributária, os impostos da população, reduzindo as despesas do governo, não é? Porque gasta muito com penduricalhos, né, para atender ao apetite dos seus aliados, que são os chupins da República, mudando esse sistema corrupto, né, esse sistema virou uma fábrica de escândalos de corrupção, não é? A corrupção e a incompetência desarrumou o Brasil está desarrumado, então nós precisamos arrumar esse país, dar rumo a ele, precisamos aprumar o Brasil na direção do seu futuro.
Como é que o senhor se coloca dentro do cenário? Porque há uma discussão direita, esquerda, centro. O senhor já coloca na sua fala que é um gradualista, de princípio de reformas do Estado brasileiro. Qual é o vão que vai passar o senador Álvaro Dias dentro dessa busca pela implementação do seu projeto político?
Olha, o brasileiro está cansado desses rótulos, né, desses carimbos, aí carimba um da esquerda, carimba outro da direita. Não há solução para o país sem coesão. Então essa briga da extrema esquerda com a extrema direita destrói o Brasil. Nós temos que acabar com essa briga. Aqueles que aparecem da extrema direita falando em valentia, em truculência, em matar todo mundo, isso aí é uma coisa incivilizada, né? Isso não é civilidade. E não é solução para o Brasil. Então, esses rótulos não importam. O brasileiro quer solução para os seus problemas. Ele paga imposto. Por isso ele quer que o dinheiro do imposto que ele paga seja bem aplicado. Não importa se vem um carimbo da esquerda, um carimbo da direita. É por isso que eu digo, vamos caminhar pelo centro. A virtude está no meio. Não é bíblico isso? A virtude está no meio. Então nós temos que caminhar pelo centro. O que for bom da direita, vamos usar. Se for bom da esquerda, vamos usar. Vamos somar. Tem que ser progressista. Tem que andar avante. Avante. Nós temos que caminhar rápido. Os caminhos são difíceis. Nós temos que percorrê-los com rapidez. O Brasil tem pressa. Não dá para esperar mais. Nós estamos mergulhados aí num oceano de dificuldades. Elas devem ser superadas com a nossa união. Nós temos que unir o país. Então nós precisamos de coesão e rumo. Isso é que importa. Solução dos problemas do país.
O senhor hoje integra o Estado Podemos, cuja origem é o PTN, que tinha como símbolo lá na sua origem partidária, o Partido Trabalhista Nacional, a vassourinha. Esse será o mote também, eventualmente, Da prática política necessária para o país, senador Álvaro Dias?
Você sabe que eu venho passando a vassoura há muito tempo, né? Quando eu fui governador, eu passei a vassoura, limpei, né? Coloquei gente na cadeia aí no Paraná. Quem roubou foi para a cadeia. Tem que ser assim. A corrupção é o cupim da República, né? O governante não basta ser honesto, ele tem que ser honesto, tem que combater a corrupção, o roubo, e tem que colocar quem rouba na cadeia. Então tem que colocar o ladrão na cadeia. A vassoura é importante. Não importa o símbolo, importa a ação, né? Nós temos que ter coragem para limpar. A limpeza está sendo feita pela Operação Lava Jato, começou, e nós temos que continuar. O presidente da República tem que dar força à Polícia Federal, ao Ministério Público, para a limpeza se completar. A Polícia Federal tem que ter independência, tem que ter um orçamento próprio para poder investigar, para poder levar ao Ministério Público, que vai denunciar os corruptos, e a Justiça, que vai julgar e condenar e colocar na cadeia. É isso que tem que ser feito. Tem que moralizar a administração pública no Brasil. Essa desalinhada administração pública corrupta, ela tem que dar lugar a uma administração honesta e competente. É isso que nós queremos.
Bom, há uma proeminência no país de governantes que não estão no sul do país. Já faz muito tempo que não há um presidente brasileiro da região sul do país. No estado do Paraná, a condição do Álvaro Dias é extraordinária. Os paranaenses apostam nessa possibilidade de ter um presidente da República no estado do Paraná. Como é que está se trabalhando, se articulando efetivamente para que objetivamente haja essa possibilidade de o Sul ter um representante no Palácio do Planalto?
Olha, não há dúvida que é uma questão de inteligência do Sul, né? Nós sempre reclamamos, nós sempre choramos, né? Uma choradeira danada de que o Sul é abandonado, que acha que o Sul é privilegiado, que é rico, é uma região rica e não precisa do governo federal. Então ninguém faz nada no Sul. Sempre levam muito mais do que trazem de volta para o Sul, né? Então essa é a oportunidade, a grande oportunidade. Surgiu uma oportunidade. Evidentemente, se eu chegar à presidência da República, eu tenho o dever de recuperar o tempo perdido para o Sul, né? Tem que priorizar o Sul. Quanta coisa pode ser feita se o presidente da República for do Sul? Por isso, eu fico imaginando, às vezes, por que esse cidadão está apoiando um candidato, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, lá de Ipanema, de Copacabana, que sequer foi cogitado algum dia para ser governador do seu estado. Nunca foi cogitado nem para ser governador do seu estado. Se fosse bom administrador, já teria sido governador do seu estado. E por que um paranaense ou um catarinense vai fazer essa escolha? Vai apostar naquilo que é um salto no escuro, né? Que é uma incógnita, que você não sabe o que ocorrerá. Por que não apostar em algo concreto, local, próximo, que já teve uma experiência positiva, comprovadamente positiva? Olha, sem nenhuma tentativa de se vangloriar, né? Porque eu acho que o elogio em boca própria é vitupério, né? Mas todas as pesquisas durante os 4 anos do meu governo no Paraná colocaram o nosso governo como o primeiro do Brasil, o mais popular do Brasil, o melhor avaliado do Brasil. E ninguém consegue terminar um governo com 93% de aprovação da população se não fez um bom governo. Então, para chegar à presidência da República, tem que ter sido testado, tem que ter tido uma experiência. Tem gente que não administrou nem um carrinho de pipoca e quer ser presidente da República, quer administrar o Brasil. Então não é por aí, o Brasil não é um brinquedo para se colocar nas mãos das pessoas, para que brinquem de poder. Não, o Brasil é algo muito sério hoje. A pátria é o nosso patrimônio, é o patrimônio da nossa família. É com um governo bom que nós vamos ter oportunidades de vida melhor, ou vamos ter o nosso emprego, vamos ter o nosso salário, vamos preservar o nosso patrimônio. Nós não podemos jogar isso que construímos fora, com muito sacrifício. Eu vejo, às vezes, um empresário que construiu seu patrimônio com muito esforço, com muita dedicação, pensar em votar num candidato que nunca fez nada na vida, não administrou nada, não sabe nada, apenas se apresenta com certa valentia. Isso não resolve nada. Portanto, o patrimônio das pessoas pode se transformar em pó se a escolha for infeliz. Por isso, muito cuidado. Essa é a eleição mais importante para o futuro do Brasil. Essa unidade no sul do país pode levar à presidência um representante dessa região, e a região vai ganhar muito com isso.
Como é que está o entendimento com outras organizações político-partidárias para o apoiamento a Álvaro Dias, visando o pleito maior do país, senador?
Olha, o que importa é o apoio do povo, o que importa é o apoio do eleitor. O eleitor hoje não precisa de intermediários. Ele se liga diretamente aos candidatos, ele faz a sua escolha, ele é independente. Então, essa velha política das alianças ampliadas, das grandes estruturas, teve o seu tempo. Eu acho que isso está vencido. Nós estamos vivendo um tempo novo. É claro que o partido que aceitar a nossa proposta, que assumiu o nosso projeto, que é de rompimento com esse sistema, é exatamente o sistema das grandes alianças, que é a matriz da corrupção e da incompetência. Aí nós aceitamos essa aliança, mas se não, nós não aceitamos. Nossa aliança tem que ser com a população. Nós temos que estar próximo do desejo e da prioridade do nosso povo. Temos que ter a competência de fazer essa leitura. O que é prioridade para o cidadão? É isso que tem que estar em primeiro lugar. Então, nós não estamos correndo atrás de siglas partidárias, até porque os partidos estão desmoralizados. Alguns deles foram considerados aí pela Operação Lava Jato organizações criminosas, né? Lavanderia de dinheiro sujo. As malas foram vistas na televisão. Então, nós não queremos isso mais para o Brasil.
Bom, senador, surge nos comentários, eventualmente, que o senador Álvaro Dias, eventualmente, lá na frente, poderia abdicar do processo de candidatura à presidência da República e vir concorrer ao governo do estado do Paraná. O que que existe nisso tudo? Não existe, ou apenas tentativas de desconstrução do seu projeto?
É coisa de adversário, né? De inimigo. É gente que tem medo que alguém chegue à presidência da República para usar essa vassoura de verdade, para colocar na cadeia esses ladrões do dinheiro público. É gente que não gosta de honestidade, de seriedade, que não quer o país andando para frente, que é o país nessa miséria, nessa desgraça, né? Nesse desgoverno, nessa incompetência, nesse caos, nessa tragédia que nós estamos vivendo, sem segurança para a população, a violência campeando solta, né? Os hospitais lotados aí nas cidades do interior ou das grandes capitais, hospitais abarrotados. Aqui mesmo em Brasília, aqui no Hospital de Base de Brasília, um assessor meu se acidentou há poucos dias, teve um grave acidente, quebrou as duas pernas, foi parar no Hospital de Base, tinha que esperar 100 dias para fazer cirurgia. Em 100 dias ele morre. Antes que o médico chegue, ele já morreu. Antes que o médico chega o coveiro, leva ele para o cemitério. Está assim. Nós temos que nos conformar com isso. Então tem gente que não quer que eu seja candidato e fica inventando essa lorota. Eu assumo o compromisso com você, Ivan César, e com seus ouvintes. Isso é inadmissível. Isso não ocorrerá. É preciso ter coragem. A coragem vale a pena. Se nós queremos deixar um legado, se nós queremos prestar um serviço para o país, temos que ter coragem. É difícil? É. Mas nós temos que enfrentar. É Davi contra Golias? Pode ser. Mas Davi derrotou Golias. Vamos em frente, porque o Paraná ganha com isso, Santa Catarina ganhará muito com isso, o Rio Grande do Sul ganhará muito com isso. Esse nosso Sul, que reclama muito, tem que ter agora uma postura de coragem para enfrentar isso e eleger um filho seu. Nós temos que tentar isso, né? Vamos tentar e vamos ganhar essa parada, se Deus quiser. Com as bênçãos de Deus, nós vamos chegar lá.
Senador da bancada também aqui conosco, Guilherme Zimmermann, que quer lhe questionar também, senador.
Senador, bom dia. Oi,
É, senador, me recordo que numa entrevista à TV Cultura, alguns meses atrás, o senhor falava que, caso essa sua empreitada rumo à presidência da República não der certo, o senhor encerra a sua carreira política. Procede? O senhor mantém esse pensamento, senador?
É a minha última missão. Não tenho mais o que fazer adiante, né? É a minha última missão. Então, eu tenho 41 anos de mandato eletivo. Sou grato ao povo do Paraná, bati todos os recordes de votação. Essa última votação foi quase 80%, né? Isso é algo que eu guardo no coração para sempre, né? Essa gratidão imensa. Então agora eu tenho que cumprir essa missão. Cumprida essa missão, aí sim eu vou descansar, porque será uma missão difícil. 4 anos governando o Brasil. Será um sacrifício enorme para colocar a casa em ordem, para fazer esse país andar de novo para frente, não é? Será 4 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de renúncia total, sem dúvida nenhuma. Essa missão nós vamos cumprir como resposta ao povo, não só do Paraná, de todo o Brasil, as pessoas que confiam em mim, aqueles que apostam que nós podemos fazer melhor para que as pessoas vivam melhor. Então será a última missão, sim, na política.
É, senador, só um outro ponto. Saiu na mídia aí nos últimos dias também que o deputado federal Marco Feliciano é um dos cotados para ser o seu vice-presidente, candidato a vice-presidente da sua chapa. Tem alguma conversação nesse sentido, senador?
Não, o Marco Feliciano vai se filiar ao Podemos, né? Agora dia 10 em São Paulo, eu inclusive vou participar da filiação dele lá em São Paulo, da festa de filiação. Ele é um grande eleitor lá em São Paulo, né? Fará certamente mais de 400 mil votos para deputado federal, mas não há nenhuma cogitação de vice ainda. Ele será candidato a deputado federal, vai ajudar muito como deputado federal, né? É isso que ele quer. Ele foi um dia ser presidente da República, mas é jovem, e será agora candidato a deputado federal. E nós temos que pensar um pouco sobre vice, mas aguardar um momento adequado. A convenção é 20 de julho, começam as convenções, a nossa deve ser no dia 22 de julho, e nós temos até lá, tempo até lá, né? Eu acho que o vice tem que ser alguém que o eleitor olha e diz assim, olha, esse tem condições de governar o país se eventualmente ocorrer alguma coisa com o presidente, né? Então, nós não estamos atrás de um vice que tenha muito voto. Nós queremos um vice que possa significar conceito, que a população possa confiar nele, né? Então, é isso que nós queremos. Mas vamos aguardar um momento e o Marco Feliciano será um grande companheiro, sem dúvida, será um grande candidato de São Paulo, vai fazer uma grande votação.
É, senador Álvaro Dias, nesta luta hercúlea que o senhor coloca do Davi contra Golias e vice-versa, nessa linguagem histórica da humanidade, hoje no Brasil é mais difícil pedir voto para o eleitor, apresentar projetos ou fazer com que o eleitor acredite naquilo que estão propondo os candidatos?
Eu acho que o eleitor não deve acreditar naquilo que o candidato propõe, se ele não conhecer o passado desse candidato. Ninguém pode surgir de Marte, de outro planeta, desconhecido, e dizer, olha, eu vou fazer isso, e o povo tem que acreditar. Tem muito mentiroso solto por aí. A experiência do eleitor é dramática. Ele está cansado de ser enganado, né? Nós somos enganados na política, o eleitor é enganado. Então, é preciso ser uma espécie de Santo Tomé, né? Ver para crer. Então, mais importante do que eu estou falando aqui é o que eu fiz. Mais importante do que eu possa prometer para o Brasil é o que eu fiz. Porque, com base no que eu fiz, o eleitor vai saber se eu tenho condições ou não de realizar aquilo que eu estou prometendo. Então, tem que ver o passado de cada um. O passado é importante, olha, e o povo é inteligente, a pesquisa diz isso, o povo existe experiência administrativa e passado limpo. O povo não está querendo o novo, como alguns dizem, né? Alguém que chegue lá das sei lá eu, das catacumbas, da onde veio o cidadão? De que lugar veio, não é? Veio do planeta Marte? Não sei. Então, precisa conhecer, precisa saber o que fez, como fez, fez bem feito ou fez mal feito? Já governou alguma coisa ou não governou nada? Ah, se não governou nada, vai governar primeiro o seu estado, para depois querer governar o país. Porque é preciso ter experiência administrativa. E mais, se o povo do seu estado não te quer, não queira ter o voto do povo dos outros estados, né? Eu digo sempre assim, se eu não estou bem na minha casa, eu não vou pedir apoio da casa do vizinho, né? Eu tenho que estar bem em casa. Eu sempre digo, se eu não tiver apoio do Paraná, eu não posso ser candidato, porque o Paraná me conhece mais. Então, se eu tenho o apoio de quem me conhece, é porque eu cumpri o meu dever corretamente. Então, aí eu posso pedir o voto dos outros.
Até agora, até este momento, senador Álvaro Dias está contente com a escolha política que fez de lançar-se a este desafio à presidência da República, senador?
É, arrependimento jamais, porque nós já temos idade suficiente para tomar decisões com segurança, né? E, aliás, para governar o país é preciso ter muita coragem para decidir e segurança nas decisões. Então, eu estou tranquilo, eu acho que eu estou cumprindo o meu dever. Vou cumprir o meu papel até o fim, é uma missão mesmo. Eu sei que muitos não acreditam, porque os políticos mentem muito, não é? Então, tem razão quando não acreditam. Mas eu tenho que dizer o que eu penso, o que eu sinto, né? É verdadeiro isso, é cumprimento de uma missão. Eu estou nessa jornada não para buscar o prazer de possuir o poder, não. Não para me embriagar com o poder. Eu estou nessa missão para sofrer mesmo, para cumprir um papel, para cumprir uma missão, para deixar um legado, para poder ajudar o país, para poder ajudar a população. Essa é a minha missão e vou até o fim.
Grande abraço, senador Álvaro Dias. Sucesso na sua empreitada. Certamente os caminhos serão bastante tortuosos até outubro. Muitos embates, mas o senhor me parece estar bastante determinado em todo este projeto, senador. Obrigado por estar conosco, sempre à disposição aqui, a Rede Bom Jesus.
Olha, eu quero agradecer muito vocês, da Rede Bom Jesus. Hoje eu vou ter uma entrevista às 10 horas da noite na Rede Vida, que é também uma emissora católica. E, olha, é Deus que está me empurrando nessa missão. Eu só vou adiante com Deus no comando. Certamente, sem Ele, nada se fará. E eu posso assegurar a vocês que não vou decepcionar aqueles que em mim confiarem. Certamente Deus vai me ajudar a vencer esses obstáculos. Vou em frente sim, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Eu vou com humildade, mas vou com segurança, vou com firmeza. Vou com a coragem necessária para enfrentar esses problemas. E pode acreditar que juntos nós venceremos. Especialmente com essa unidade aí no sul do país, nós vamos chegar à presidência da República para enfrentar todos os problemas com honestidade, decência, com fé em Deus. Um grande abraço a todos.